Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Vera Lúcia Dias. Ela é carioca, mas vive em Brasília há muito tempo. É professora de música em diversas escolas. Desde menina, gosta muito de ler e escrever, de cantar, de brincar e de viajar. É autora de vários livros, entre eles Junta, Guarda e Separa. E continua na vida fazendo com que pessoas e histórias e livros, tudo isso se conjuguem de forma harmônica e prazerosa. Bom dia, Vera, prazer em falar com você aqui no Universo
Bom
Literário.
Bom dia a todos.
Então, antes de falar dos seus livros, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua atividade de ser professora de música. Você dá aula para crianças, é isso?
Eu estudei piano minha vida inteira, depois fui para a Universidade de Brasília fazer música também, e onde eu me interessei desde sempre com parte da tradição musical brasileira, do folclore, e me especializei em brinquedos cantados brasileiros.
Uhum.
Então, eu fui trabalhar em escolas enormes, públicas de Brasília, sempre trabalhando nessa pesquisa e trabalhando também com a parte de composição e criação que as crianças têm a capacidade de fazer, né?
As crianças são sempre muito...
Me interessou muito.
As crianças são sempre muito criativas, né?
E elas são, assim, sem nenhum tipo de preconceito musical, né? Sem nenhum tipo de preconceito literário. Elas se encantam com o que elas acham que precisam se encantar. Elas não têm aquele pudor, nem aquela crítica que o adulto tem.
Uhum.
Então fica um trabalho riquíssimo, né?
Sim, com certeza.
E você consegue trabalhar com elementos inacreditáveis quando você vai ver a faixa etária que criou aqui.
É verdade. Você dá aula regularmente dentro da escola, então?
Eu sou aposentada, né?
Sim.
Eu tenho 66 anos, me aposentei há muito tempo. E eu trabalhei 28 anos em sala de aula, fazendo esse trabalho com crianças de todas as idades, adultos, professores. Eu continuo trabalhando com crianças através dos meus livros, né? Principalmente nas escolas onde os livros são adotados. E trabalho muito com os professores, na formação do professor leitor, do professor cantor, né? Porque a música precisa realmente voltar às escolas, né?
Sim, sim. Ela está nos currículos atualmente, né? Mas eu não sei se está de fato.
O professor ficou muito limitado, né? Ao professor supostamente especializado, e isso deu uma inibição muito grande ao professor de sala de aula, que ele também canta, que ele também pode cantar, que ele deve cantar, que a criança canta, né? A primeira manifestação do ser humano é uma cantiga, um cantarolar, né?
Uhum.
Então, essa volta é absolutamente importante e necessária, até como desenvolvimento humano, né?
Uhum. Com certeza. E dentro dessa história do desenvolvimento humano, eu acho que você também cuida muito de uma coisa que é muito importante e especial, que às vezes é negligenciado, que é a brincadeira, o brincar. As crianças precisam brincar, não é isso?
Elas precisam brincar muito, principalmente aqueles brinquedos mais intuitivos, né? Se você der um pedaço de barbante para uma criança de um ano, ela vai se distrair muito tempo com aquilo. Ela enrola, ela pega, ela suspende, ela deixa cair. E nós não precisamos de em alguns momentos, de muito pouca sofisticação.
Uhum.
E aí funcionam os brinquedos de roda, de peão, as cantigas de ninar, né? As cantigas em grupo, a leitura, né? O contador de história. Tudo isso é uma coisa que fortalece muito, muito mesmo o desenvolvimento humano. E é por essas batalhas, digamos assim, que nós fazemos, né?
Uhum.
Nós somos, faço parte de um grupo chamado Casa de Autores,
sim,
onde nossa meta, além de publicar livros, é realmente trabalhar com a mediação, né? De espalhar essa pessoa que é a contadora, que é a cantadora,
uhum,
por aí, né? Nas
sim,
escolas,
sim.
tirar um pouco o som da caixa, então, dentro da caixa própria.
Sim, do próprio corpo, né?
É, uma história contada, uma canção cantada, tudo isso torna um dia muito diferente na escola e na vida de cada um, porque a criança, ela leva para casa aquilo, né?
Claro, leva para ela, né?
Lembrar, né?
Aham, leva para ela sempre, né?
É, cantiga, a história é um presente, né? Você leva e distribui, né?
Então, nesse sentido, você tem um livro que chama E Você Brinca de Quê? Que tem ilustrações da Cecília Rébora e foi publicado pela Cáliz. Eu queria que você comentasse esse livro pra gente. É um menino que brinca com um muro em branco, né?
Pois é. Esse livro tem, assim, uma penetração muito grande. Ele tá traduzido em espanhol, ele foi traduzido em inglês também. Eu tenho trabalhado com ele em salas de faculdade, para onde eu sou convidada. É muito interessante o percurso que cada livro faz, né?
Sim, sim.
Aonde que ele vai, né? E a gente vai atrás, né?
Uhum, claro.
Porque, na verdade, eu sempre trabalhei com crianças muito pequenas, por escolha.
Uhum.
Então, eu sempre pedi, sempre tive grandes turmas de crianças de 4 a 6 anos, porque elas realmente, elas me encantam pela sua perplexidade diante do mundo, né? E na medida em que você começa a acompanhar de perto, você vê que existe um universo completamente enriquecido pela cabecinha de cada uma. E um carrinho que passa num muro branco, não é um muro branco, né? É um muro branco para os olhos dos adultos ou para quem não está sabendo do que está acontecendo ali. Mas na medida que ele passa o carrinho, ele vai criando um monte de coisa, uma série de coisas que o acompanham no dia seguinte. Se ele voltar lá, ele parte daquilo que ele já criou ali naquele muro branco, ou não, vai outra história ou outra coisa. E quando a mãe chama ele para ir embora, porque não entende, porque ele, tantos brinquedos que tem lá no parque, ele só quer passar o carrinho dele para lá e para cá.
Uhum.
É sempre uma reação do adulto, chega, já está na hora, né? Porque às vezes está na hora mesmo, tem que ir embora.
É verdade. É,
mas a brincadeira que existe dentro, que às vezes o adulto ou não percebe, ou não valoriza, ou já está tão longe daquilo, pelo dia a dia, pelos afazeres, pelas preocupações, que a gente às vezes atropela o sonhador, sabe?
Uhum.
Que vai fazer parte, uma parte imensa na sua construção de indivíduo, no sentido de que ele vai escrever sobre isso depois, ele vai se lembrar.
Sim.
A construção mesmo da memória,
sim,
a construção do seu pensamento lúdico, o imaginário é enriquecido através do brinquedo, né?
É interessante que quando às vezes a gente conversa com crianças maiores, né? Elas falam de coisas que aconteceram lá quando elas eram bem pequenas. E a gente fica perplexo, né? Como é que você lembra disso até hoje, né? E dessas questões mesmo de deixar ou não deixar brincar, ou de brincar, fazer um momento especial, né? Mesmo que sejam com coisas mesmo imaginárias.
É. Né? É isso mesmo. Assim, no sentido que cada um constrói o fato de acordo com o seu olhar, né?
Sim, sim.
Então, às vezes, a mesma cena, cada um vê de um jeito, e cada criança conta, para quem você conta uma história, ela recebe diferente. E aí, nesse momento, é que a leitura acontece, né?
Sim.
É quando o livro é lido e a criança o recebe. E aí ela faz uma outra história, que é a própria, né?
Uhum.
Aí houve realmente uma leitura, né? Então, às vezes, a criança, quando se lembra de um fato antigo, como você falou, ela está lembrando não daquele fato que você viveu com ela, mas cada um está vivendo um. E quem sabe ela pode ter um muito mais rico, né? Do que na verdade foi, né?
Sim, é verdade. E Vera, quando que você começou a escrever? O que que te inspira para escrever a partir desse seu trabalho que parece que a música vem primeiro, né, na sua vida?
É, eu comecei a escrever muito cedo, né? Na minha casa tinha uma tradição dos diários, né? Eu sou de uma época que se escrevia diários, né? Cartas, punhos no correio, cartões de aniversário. E eu tive essa chance de receber um caderno, eu aprendi a ler muito cedo, e naquela época não importava aprender a ler, tinha que ir para a escola só aos 7 anos, então eu tive muito tempo, né?
Sim.
Para aprender a ler, e depois eu aprendi a escrever um ano e tanto depois. E fui imediatamente incentivada a escrever o que eu pensava, né? O que aconteceu com o seu dia e tal.
Uhum.
Aí na escola eu já cheguei com esse hábito, né? Não só da leitura, quanto da escrita, né? De escrever o que sente. Aí comecei a participar daquelas coisas de concurso de escola, aí fiquei escrevendo todos os dias, e até que um dia, através de uma pessoa que gosta muito de livros, tem uma distribuidora, que foi a Iris Borges, ela me apresentou as editoras com alguns textos e eu comecei a publicar, né?
Uhum.
Hoje eu tenho 26 livros publicados, assim, bem espalhados, né? Os livros da Cali são maravilhosos,
têm
oportunizado situações incríveis, né? Tem um livro da Cali que se chama Junta, Guarda e Separa, que foi editado em japonês, e aí eu estive em São Paulo em várias escolas japonesas ou bilíngues, uma experiência incrível de ver outra cultura trabalhando seu livro no México. Então é uma felicidade, né?
Uhum.
Felicidade essa troca com essas crianças que estão trocando os dentes.
É verdade. Agora eu tenho outro livro seu aqui, que é um livro que tem um formato completamente diferente, que é o Caramiolas.
Ah.
Ele já é um livro brincadeira, ele já propõe brincadeira, né?
Esse
e foi você mesmo que ilustrou, não foi?
Foi. Esses desenhos são desenhos que eu faço sistematicamente, desde que eu me entendo por gente, sabe?
Uhum.
São as mesmas coisas. Interessante porque são os desenhos que quando eu estava muito distraída, eu começava a rabiscar. Então, todo mundo dizia, lá vem ela, tira os papéis que ela vai riscar tudo. Porque era um pedacinho de um pedacinho de outro. Até que as minhas filhas começaram, para de jogar isso fora, vamos desenhar isso direito, você tem tanto papel, eu gosto muito de papel, lápis, canetinha, essas coisas todas de papelaria. Aí eu comecei a não desenhar assim, fragmentado, né, com fragmentações. Eu comecei a botar um no papel e fui fazendo essa cartografia, que na verdade... Eu acho que é isso que eu tentei fazer a vida inteira, um mapa.
Sim.
Um mapa da brincadeira, né? Um mapa de onde você pode ir, onde você pode ficar, onde você... Tanto que não tem início nem fim, não tem direção, pode virar de cabeça para baixo, para o lado, porque tudo tem sentido, né?
Uhum.
Porque depende do sentido que você quer dar.
Sim.
E agora ele está virando um jogo, né? Um joguinho com aplicativo para iPad.
Ah, que legal, vai pegar outro formato então.
E ele também, ele recebeu um tratamento musical maravilhoso feito pelo Ricardo Garcia, que é a paisagem sonora,
uhum.
que vai acompanhar o aplicativo, né? E eu estou muito contente com isso, porque está muito bonito, não só graficamente, né?
Sim.
Como musicalmente, então eu acho que juntou essa forma nova, né, que é uma coisa dessa contemporânea, assim, dessa contemporaneidade, do menino usar o aplicativo. Eu não tenho nenhum problema com livro de digital, eu não acho que concorre com nada, livro é livro, digital também é livro, cada um escolhe como gosta, como quer, o livro de papel nunca vai acabar.
Eu também acho isso, ainda bem, né? Que a gente soma, né?
Forma de ler,
claro,
né?
Uhum.
E tá lindo, vai ficar tudo muito bom, sabe? Tanto de papel, o jogo, atrás é o negativo do desenho, né?
É verdade.
E é um desenho muito
duas
simples
cores.
Também, querendo que todo mundo desenhe suas ideias, porque não precisa ficar inibido diante dos recursos que a gente tem, né? Não precisa ser o Leonardo da Vinci para você desenhar. Você pode dançar, desenhar, cantar. Eu acho que desmistificando.
E abre a possibilidade dos talentos de cada um, né? Também.
Tudo numa forma simples, né?
Uhum.
Pegar um papel e fazer alguma coisa, seja lá o que for. Pegar o aplicativo, pegar o paper, sei lá, o aplicativo de desenhar no computador. O que eu acho muito importante é que a gente não perca o rumo da brincadeira, sabe?
Sim, sim. É a palavra...
Não ser sisudos, porque estamos crescendo.
Uhum. O brincar continua na vida da gente,
é.
Né? E se a gente mantém isso pela vida fora, a gente mantém um pouco da integridade da gente de origem. Não é?
E você sabe, quando você pergunta a uma turma de adultos quais são as brincadeiras que ele mais gostou, geralmente ele não fala assim, ah, eu gostei de um joguinho que tinha. Não, ele vai dizer que era um carrinho que ele ganhou,
uhum,
ou era uma boneca que alguém deu. Quer dizer, voltamos lá no...
Era uma corda nossas, que ele amarrou numa mangueira e fez uma gangorra.
Isso, que se pendurou, o que, que ele olhava de cima.
Uhum.
É sempre a relação da experiência mesmo, né?
É verdade. E, bom, esse, o Caraminholas, que você disse que está se transformando e virando um joguinho virtual e no iPad, é também produzido pela editora Cales. Está sendo, lançado pela Cales.
É, lançado pela Cales. Está, assim, a gente está apostando muito que vai ser muito bonito, porque está sendo feito com muito cuidado, né?
Uhum.
Não pode ser apenas um joguinho, né? E tem que ter uma beleza, uma qualidade, uma brincadeira, não é uma coisa de... da competitividade de todos os jogos, mas realmente uma cartografia, né?
Sim.
Você vai onde você quer, experimenta algumas coisas, continua andando, ou para, ou volta, ou escuta.
Uhum. E é interessante o jogo, essa brincadeira, porque tem regras também, né?
É.
Ensina um pouco da disciplina, né?
É,
da...
e as regras que as crianças fazem são muito mais limitadoras.
Severas.
Né?
É.
Eles, se deixar fazer a regra é dura.
Uhum. É isso mesmo. Vera Lúcia Dias.
Tem um programa que se interessa por isso, né?
Uhum.
Uma rádio a essa hora, todos os dias, é fantástico, né?
Ai, que bom. Muito bom também conversar com você e isso, né? A importância do brincar, a importância da leitura, né? A importância de descobrir as palavras junto com as melodias que elas próprias têm e com a música também e com a brincadeira. Isso tudo é importantíssimo para
a
saúde da gente, né?
É. E assim, muito obrigada pela oportunidade, né? De divulgar o trabalho, de me entrevistar e mostrar que é possível, né? Gente...
Essa também é a nossa melhor brincadeira, Vera.
Eu acredito que sim.
É um prazer também falar com autores e com pessoas que fazem, brincam de uma forma comprometida com o bem-estar, com a saúde das pessoas, com o crescimento pessoal de cada um, né? Que isso tudo faz parte.
Eu acho que quanto a isso, eu penso que a tendência... Quer dizer, nós temos que evitar essa tendência da infantilização.
Sim.
Da criança, né?
Uhum.
De achar que é para criança, é menor. É, literatura infantil é um gênero, né?
Sim.
Música infantil para crianças não é música infantil, é música para crianças, né? Ela tem que ter todo um cuidado, todo um respeito, toda
Sim.
uma harmonização importante, bem feita, né? Porque senão vira uma banalização e... Com três acordes, você constrói uma melodia simples. Mas não é isso que se quer, né? Com três palavras, você conta uma história. Mas não é isso que você quer. Você pode falar com pouquíssimas palavras para uma criança de 3, 2, 1 ano e ter uma poesia e buscar isso. Não sei se a gente consegue, mas a gente busca, né?
É verdade.
É o que a gente tratar com muito respeito a esse público, né?
Uhum, e você estava dizendo da rigidez das crianças, né? Elas não são bobas, elas são às vezes muito mais espertas que a gente, que fica banalizando, né? Achando que é banal, não,
não é.
É
como, ele sabe muito bem
uhum.
o que ele quer e como quer, né?
É verdade. Vera Lúcia Dias, muito obrigada por conversar com a gente. Sucesso!
Obrigada a você, tá?
Tem outros trabalhos chegando aí, não tem?
Tem, tá muita coisa aí chegando pela frente.
Ah, muito bom, muito bom. Parabéns, obrigada.
Coisa.
Grande abraço.
E qualquer coisa que você precisar, são sempre as obras para trabalhar sobre isso, que é a paixão, né?
Sim, claro. Muito obrigada e
obrigada,
bom dia.
Obrigada, viu?
Bom dia.
Um beijo bem grande aí para todos.
Para você também. Conversei com Vera Lúcia Dias. Ela é carioca, mora em Brasília, trabalha com a musicalidade, com a literatura infantil e com a brincadeira. No meio dessas três coisas, se conjugam muito bem, tanto a literatura, quanto o brincar, quanto a música. E a gente tem que pensar que isso tudo faz a gente muito melhor, porque faz a gente mais feliz também. Vale a pena a gente dedicar um tempinho da vida para brincar mesmo, não importa a idade que a gente tenha. O livro da Vera, são dois, aliás. E Você Brinca de Quê? Com ilustrações da Cecília Rébora. E Caramiolas, todos os dois livros são da editora Cales. O endereço é www.cales.com.br.
Falando de livros.